relator da reforma do Código Eleitoral. Vai propor o fim da reeleição, apresentar 3 propostas de emenda à Constituição, PEC, então tem todo aquele rito de aprovação, a gente já sabe, não é? Nas casas legislativas, no parlamento, que estabelecerão um mandato de 5 anos. A gente quer entender melhor, não é? Um tema que não é de hoje que vem sendo discutido, não é? Mas a discussão não avança. Será, né, que desta vez esse tema... Há condições políticas para isso? Vamos conversar com o especialista no assunto, professor Glauco Pérez, que é do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, é nosso convidado. Vamos lá, professora, há quanto tempo se discute um mandato de reeleição, fim da reeleição, ampliar, portanto, de 4 anos, já se falou em 5, já se falou em 6, em descasar as eleições, em juntar as eleições que hoje são descasadas, né, a cada 2 anos. Queria que você desse um painel geral para a gente de como esse tema evoluiu ao longo desses anos e nos diferentes governos e congressos, né?
Olha, reforma eleitoral, acho que a gente fala sobre ela desde que a Constituição foi promulgada, né? Quando a Constituição sai, já tem, logo depois vai ter o plebiscito sobre presidencialismo e parlamentarismo, sobre se voltamos a ser império, permanecemos como república, e a ideia de que o sistema eleitoral é um sistema que é a causa das mazelas políticas do país, é um diagnóstico que permanece desde então. Uhum. E aí várias propostas aparecem. Quando no governo Fernando Henrique é aprovada, né, a reeleição, é a primeira vez que a gente tem isso, essa institucionalização, ela é vista como algo positivo, porque daria para um governo... para um mandatário qualquer, a ideia de que ele deveria estar mais conectado por interesses pessoais, inclusive, né, as demandas da população, porque uma vez que ele fizesse um bom governo, ele seria recompensado por esse bom governo, permanecendo no cargo por mais tempo, uhum, mantendo as políticas que ele tinha implementado, até porque existe uma percepção de que no país troca-se a gestão, trocam-se as políticas por completo, o que é muito verdade, assim, né? A gente vê, né, a alternância de governo faz com que as políticas públicas, muitas delas, não sejam continuadas, e aí você teria mais tempo para ver resultado, para que a própria população pudesse reconhecer o mérito dela e aí votar de acordo, né? Uhum. Acontece que logo depois disso, né, já acho que quando o governo... Eu acho que isso já acontece durante o governo Lula, entre o primeiro e o segundo, começa-se a perceber que o mandatário tem muita capacidade de usar a máquina pública para conseguir voto. Né? Então, ele tem condição de, ao invés de ser um reconhecimento pelo bom trabalho, a percepção popular começa a surgir de que, e de crítica aos mandatários, é de que a compra de voto, de que não é exatamente, de que essas políticas públicas serviriam não para, de fato, melhorar a política da população, mas para, de alguma maneira, fazer com que o eleitor se sentisse quase que coagido a votar no mandatário, para que, em nome de algum benefício pontual ou pequeno, e não de uma política pública mais geral. Então, é um pouco essa alternância de interpretação que prevalece no discurso político hoje, né, de que se de um lado você teria o incentivo para que o político fizesse uma boa gestão, para que ele fosse recompensado, de outro ele, na verdade, mesmo que não fizesse uma boa gestão, ele poderia usar recurso público para comprar voto. Né? Então o fim da reeleição faria com que o político tivesse menos esse interesse, porque não é ele que vai ficar lá, né? E ele não teria por que se arriscar com práticas que fossem imorais, ilegais, inclusive, em nome da permanência no poder, né?
Agora, então, será que...
Isso já está aí há bastante tempo, na verdade.
Muito tempo. Agora, será que essa atual configuração política, né? Quem está no governo, quem está na oposição, qual é o bloco que tem maior força hoje no Congresso. Tudo isso para dizer que são três propostas que vão ser apresentadas simultaneamente, segundo o relator, para tentar ver qual delas tem maior adesão. Primeira, não prevê coincidência na mesma data para as eleições gerais, para governador. Todas delas falam em fim da reeleição, né? E aumentar um tempo do mandato, tá? Mas uma é não prevê coincidência na mesma data para as eleições gerais de governadores, deputados, senadores e presidente da República com as municipais, que é o que a gente vai ter esse ano, prefeitos e vereadores. Segunda proposta, prevê mandato tampão de 2 anos para o cargo de prefeito, para aí tentar coincidência, né? Pela proposta, os eleitos em 2024 exerceriam os 4 anos de mandato. Em caso de reeleição, um mandato tampão de 28 a 30. Terceira proposta mantém coincidência das eleições, mas descarta mandato tampão. Aí, nesse caso, coincidência das eleições passaria a ocorrer a partir de 2034 só. Então, é uma coisa que tem que ser discutida agora, mas para ter impacto, digamos assim, gradual.
Sim. Inclusive, para que quem seja eleito saiba que o mandato vai ser mais longo.
Está garantido, né?
Então, Roxane, hoje as condições do Congresso para uma aprovação da parte legislativa, elas são favoráveis à aprovação de algum tipo de reforma dessa que limite o poder do presidente, né? Ela é mais favorável do que costuma ser, na verdade, né? O Brasil tem um sistema presidencialista que dá muitos poderes ao presidente, é um sistema que a gente tem um presidente que a gente diz bastante poderoso, assim, com muitos instrumentos para implementar a política e a agenda de interesse do Executivo, mas já desde o governo Bolsonaro essa lógica se inverteu e o Legislativo passa a ter maior predominância e o governo Lula tem tido muita dificuldade em reverter de fazer um governo como foram os dois primeiros governos Lula, né? Então, agora a gente vê assim, um cenário com maior chance desse tipo de medida passar. Né? Não que não vá ter disputa, não que o Executivo também não tenha seus instrumentos para barrar uma medida assim, se for, que é o que parece que é a intenção. Mas agora, eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre os efeitos esperados desse tipo de medida. Né? Uhum. Quando as eleições para vários cargos acontecem numa mesma data ou muito próximas, principalmente junto com a de presidente, o que costuma acontecer é um alinhamento do sistema partidário como um todo, né? Então, isso facilitaria a diminuição no número de partidos, né? Porque eles se coordenam. Então, é como se dissesse assim, o eleitor vai escolher o candidato para presidente, porque é a disputa mais importante, as elites políticas vão se preocupar muito com isso, e daí vão decorrer as alianças entre os políticos, entre as diferentes candidaturas e na busca de apoio para a eleição para presidente, os partidos vão acabar abrindo mão de candidaturas e se coordenando, e o que vai facilitar a vida do eleitor de também votar em acordo com a escolha para presidente. Então é como se você dissesse assim, eu escolho o partido A para presidente, o candidato, e vou votar no que ele me sugerir para os outros cargos. Né? E isso tende a fazer com que a gente tenha menos, os eleitos sejam mais próximos desses partidos que você escolheu para presidente. O que no caso brasileiro é bem bom, né? Porque a gente tem partido demais, né? Ou pelo menos essa interpretação vigente. Né? Só que tem uma outra consequência que a gente fala pouco.
Sim.
Que hoje para o eleitor já é muito difícil escolher e parar para discutir em quem votar para cada cargo, né? É uma eleição demandante para o brasileiro, assim, e não para o brasileiro médio, seria para qualquer um. A gente tem que escolher 5 cargos hoje e a gente está querendo no mesmo dia, e se elas se alinham, a gente vai ter que escolher 7, né? Porque é presidente, governador, deputado federal e estadual, senador, hoje, aí depois ainda teria prefeito e vereador. Então, você imagina, assim, a dificuldade de cognição, a quantidade de informação que você tem que processar, a quantidade de discussão que você tem que fazer, sabendo que para cada cargo você está escolhendo um mandatário com responsabilidades diferentes, com atribuições diferentes, com um impacto diferente na sua vida, em que a coisa já é confusa porque você não sabe de quem é a política pública, se é da União, se é do Estado, se é do município. E aí você ter que parar para pensar em tudo isso. O que muitas vezes acontece numa situação assim é você votar de uma forma muito conservadora e votar em quem é mais famoso, em algum nome conhecido, sem refletir demais, porque você tem também, dado o contexto atual, candidatos demais. É. Né? Então, você, lá em São Paulo, para deputado federal, você tem mais de 1.000 candidatos.
É, né, bem complexo, né? É muita coisa para ser escolhida, escolhe do mesmo partido, não escolhe, vota no candidato, vota no partido, quer dizer, é muita informação, sem dúvida alguma, professor. Então, essa é uma dificuldade, não é?
Pois é, então, assim, ainda que elas aconteçam no mesmo ano,
sim,
seria muito importante, né, que se pensasse um jeito de tornar o sistema mais claro para o eleitor, mas para que ele soubesse, quer dizer, esse efeito. Então, assim, se de um lado é importante ter o efeito da coordenação para diminuição do número de partidos, para que tenha mais lógica para o eleitor, para que a gente saiba, né, que o partido A defende tal coisa, o partido B defende aquilo, que hoje tem uma massa de partidos que a gente não faz ideia para que prestam.
Uhum.
De outro lado, você colocar tudo no mesmo dia torna para o eleitor um exercício muito complicado, muito difícil, e eu acho que a gente fala isso muito pouco, isso já é muito claro na academia, assim, de que há uma demanda cognitiva na hora de escolher, isso escolhas em geral e nas eleições isso é igual, e que a coisa começa a ficar menos informativa, porque você tem candidato demais, então você não sabe, você vai ter que usar outros atalhos, a gente chama assim de atalhos informacionais, você vai ter que perguntar para um amigo, perguntar para um vizinho, falar com as pessoas, porque você não consegue processar aquilo. E não falar com as pessoas seja ruim, mas se é difícil você dar lógica, você acaba votando de um jeito, por vezes, distante daquilo que você gostaria, se fosse mais claro para você.
É.
E é isso que a gente precisa pôr na conta, sabe? Então, talvez, assim, se ocorresse no mesmo ano, que fossem em datas separadas, para que a gente pudesse pensar a coisa melhor, sabe?
Uhum.
Parte da eleição acontece na data do primeiro turno, outros cargos no segundo turno, algo assim. Porque senão vai ser mais difícil ainda, vai ser mais complicado ainda, e isso é bastante perigoso.
Bom, o que o senhor está dizendo é uma mudança, o nosso tempo está super esgotado, viu, professor? Mas o que o senhor está dizendo é assim, mudança importante, há até um contexto político para a discussão avançar, mas há vários empecilhos que precisam ser, vários pontos importantes precisam ser considerados e negociados para se chegar a algo melhor. A ideia é tentar sempre aperfeiçoar, né? Uma mudança não vem para retroceder ao que se espera. Né? Complicar a vida do eleitor, dificultar a vida do eleitor, a ideia é essa. Mas vamos aguardar a apresentação desses projetos, ver qual é que é a reação, que temas, que pontos vão ser destacados, né? E aí a gente certamente vai voltar ao tema, viu, professor?
Estou à disposição. Eu acho super importante mesmo falar disso.
É um tema importante, é um ano eleitoral, tem contexto, né? Está no calor da discussão. Professor Glauco Pérez, do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, contribuindo com esse tema. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.
Imagina, até mais.